Olá, eu sou a Fernanda Nardo e falo direto de Foz do Iguaçu, conhecida também por Terra das Águas, onde ocorre o 26º Congresso da ERP. Quem está prestigiando esse evento é o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, que está aqui no estúdio montado da ERP, bem no Congresso aqui em Foz, para falar um pouquinho com a gente. Tudo bem, Enio? Seja bem-vindo.
Olá, Fernanda. Olá a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar aqui.
Prazer é nosso. Então vamos para o bate-papo, né? Eu queria que você destacasse primeiramente a importância das parcerias entre a Itaipu e o setor de radiodifusão e já falando também da importância de manter uma relação boa com os meios de comunicação.
Fernanda, a Itaipu é uma empresa pública. Ela é 50% do governo brasileiro e 50% do governo paraguaio. Ela tem a obrigação de contar à população o que ela faz. Afinal de contas, onde ela investe o seu dinheiro? Afinal de contas, esse dinheiro que é investido serve para quê? Muda ou não a vida das pessoas? Uhum. E esse setor, o setor de radiodifusão, ele é fundamental nisso. Sim. Uma boa relação com esse setor permite com que toda a população brasileira tenha acesso à informação, não só do tamanho que a Itaipu, porque é a maior do mundo, mas também o que ela pode fazer para melhorar a vida daqueles que estão assistindo, estão ouvindo as emissoras de rádio e televisão em todo o país. Por isso, essa parceria ela é fundamental e ela é necessária com frequência. Nós tivemos as chuvas aqui na região, nós estamos em Foz do Iguaçu hoje, aqui no nosso encontro. Aqui tem o problema das enchentes. Nós temos que avisar a população. Você conhece o melhor instrumento de avisar a população do que a radiodifusão? Então, é fundamental esse contato, essa relação e, principalmente, uma parceria frequente entre Itaipu e todo esse setor de comunicação.
Verbas para comunicação. A gente tem novidades por aí, diretor?
Temos, sim. Na verdade, Itaipu, nos últimos 6 anos, ela foi muito discreta nos seus investimentos. Uhum. Se conforme você já me perguntou, eu lhe respondi que é fundamental que nós tenhamos acesso à população e passa pela radiodifusão, é claro que isso passa também por você financiar esses investimentos, além das notícias que já são dadas. É preciso também você fazer o que nós chamamos de institucional, propagandas. A Itaipu abriu agora um processo de licitação para contratar uma nova agência de propaganda. Estamos no meio do processo de licitação e é um investimento previsto para os próximos 5 anos de R$100 milhões, algo em torno de R$20 milhões por ano a ser investido exatamente para isso. Além das notícias que são dadas pelos meios de comunicação, também fazer a propaganda chamada institucional. Essa, é claro, Itaipu tem que remunerar os veículos e é isso que nós estamos anunciando agora. Esperamos que em janeiro já possamos começar esses investimentos.
Certo. Bom, você até citou aí a questão de mudanças climáticas, das chuvas, né? E com isso a gente tem aí a necessidade de tecnologias cada vez aí mais sustentáveis. Eu queria que você falasse como que a Itaipu vem abordando esse tema e quais iniciativas aí você pode destacar.
Itaipu investe muito nisso, até porque para a usina existir, ela tem que ter um reservatório de água muito grande. O reservatório, se você não fizer política ambiental, com o tempo ele vai assoreando, ou seja, o lixo vai chegando no reservatório, a areia, a sujeira vai chegando e pode acabar com o reservatório. Por isso, nós criamos uma política agora chamada Itaipu Mais Que Energia, que atinge os 399 municípios do estado do Paraná, 35 municípios do Mato Grosso do Sul, que recebem recursos de Itaipu para trabalhar com políticas ambientais, sociais, na área urbana, conter o resíduo sólido, na área rural investimos em estradas rurais para que esse lixo ou esse resíduo não chegue ao lago. Então nós temos um investimento bastante grande, o investimento está em torno de 1 bilhão por ano, para que os municípios, ao receberem esses recursos, façam a sua política ambiental e, garantindo a política ambiental de cada município, você melhora a vida da população que mora naquele município, mas também aumenta o tempo de vida do Lago de Itaipu. Uma curiosidade, hoje o Lago de Itaipu tem uma previsão de vida de 194 anos. Ou seja, se não fizermos nada, daqui 194 anos a Itaipu acaba. A ideia com esses investimentos é que a gente possa manter sem uma data definida, aumentar para 200, 300, 400 anos o tempo de vida do lago e, consequentemente, o tempo de vida da Itaipu Binacional.
Perfeito. E ainda nesse assunto, a Itaipu, ela, nesse sentido, enfim, até prevendo essa questão de mudança climática, a Itaipu ela vem diversificando a sua matriz energética também?
Bem, eu diria assim que ela está caminhando lateralmente com outros tipos de alternativas. Uhum. Hoje, nós produzimos energia elétrica via hidroeletricidade, que é a usina. Nós estamos em um projeto agora, Brasil e Paraguai, para produzir energia fotovoltaica, a energia solar, no leito do lago. Como o lago é muito grande, nós vamos colocar em parte dele placas para energia solar para que a gente possa produzir também, além da hidroeletricidade, a energia solar. Temos também pesquisas bastante antigas, na área do que ele chama de hidrogênio verde. Sim. Isso a população ouve falar muito, mas não sabe bem o que é isso. Na verdade, é uma tecnologia que Itaipu já investiga há mais de 10 anos para produzir o hidrogênio. O hidrogênio gera uma coisa chamada metanol. O metanol é um produto, que é uma energia, que vai mover os carros do futuro. Hoje, a tendência é que os carros movidos a gasolina, diesel, sejam extintos. O que é que vai surgir? Os carros movidos à eletricidade. Agora, a eletricidade ela pode ser hidroelétrica, dessa tradicional, você coloca na tomada, como pode ser também outro tipo de energia que é criada através do hidrogênio verde, através da energia solar ou mesmo da energia eólica. A energia eólica é aquela do vento, uhum, que é as grandes hélices.
Então, principalmente no Nordeste, ali, a gente tem uma concentração de ventos.
Exatamente,
maiores.
Porque lá o vento é muito maior.
Sim.
O sol também no Nordeste é melhor, mas aqui no Paraná o sol também é muito adequado. Uhum. Por isso é que nós trabalhamos aqui com a hidroeletricidade, que é a marca de Itaipu, mas também com fotovoltaica e com hidrogênio verde. A ideia, essa palavra é da moda também, é que a gente faça uma transição energética. Ou seja, a gente caminhe para a energia cada vez mais limpa, cada vez menos poluente e que não crie impactos ambientais e sociais.
Perfeito. A parte social também é um braço importante da Binacional, não é mesmo?
É muito forte. O documento que criou a Binacional, ela assume o compromisso da produção de uma energia limpa e de qualidade, barata, porque energia elétrica é inclusão social, mas também tem um compromisso com as políticas ambientais e sociais. Afinal de contas, proteger o meio ambiente também é conter o lixo e gerar emprego. É por isso que nós investimos todos os anos muitos milhões nas unidades de valorização de resíduos. Nós ajudamos a organizar associações e cooperativas para que os catadores organizados possam reciclar todo o lixo que ele recolhe da cidade, venda, e isso pode gerar renda, ele possa ter qualidade de vida, e limpamos a sociedade desse lixo. Para você ter uma ideia, aqui no oeste do Paraná, nós estamos presentes em 53 municípios que trabalhamos com essas unidades de valorização do resíduo. Isso implica que essas pessoas que trabalham com reciclagem, através da parceria Itaipu e prefeituras, ganhem, em média, R$3.000 por mês. Ou seja, ganham mais do que 2 salários mínimos por mês trabalhando com a reciclagem. Isso lhes dá qualidade de vida, lhes dá proteção social, ao mesmo tempo que protegem o meio ambiente. Então, veja, é possível produzir energia limpa, de qualidade, defender o meio ambiente e gerar qualidade de vida. Isso não é impossível e a Itaipu já faz isso há muitos anos.
Perfeito. E quais os desafios aí atuais e principais nesse momento da Itaipu?
Olha, o maior desafio que nós temos é garantir o maior tempo de vida dela e expandir toda a experiência que Itaipu tem na América Latina. Nós somos a maior geradora de energia elétrica do mundo. Mesmo na China tendo criado outros, ela não concorre ainda com Itaipu. A ideia é pegar toda essa experiência acumulada de 50 anos de Itaipu, dividir com as experiências que nós temos, por exemplo, no Paraguai, na Argentina e vários outros países que têm pequenas usinas, mas querem aprender conosco. Então nós vamos fazer muito troca de experiências para levar a política da energia limpa, de qualidade, comprometida com a política social em toda a América Latina e Caribe. E no caso do Brasil, investimos muito também na qualificação dos nossos jovens para que eles possam ter alternativas de renda a partir do conhecimento da ciência. Dentro da usina tem uma universidade federal chamada UNILA, a Universidade Latino-Americana. Ela é uma universidade federal portanto paga o governo federal, a Itaipu ajuda a financiar a UNILA. Nós estamos ampliando a UNILA agora com mais salas de aula e construímos uma parceria. Assim como Itaipu é do Brasil e do Paraguai, é binacional, a UNILA também será binacional. E nós vamos então formar jovens da América Latina na área de engenharia ambiental, engenharia elétrica e outras engenharias para que possamos qualificá-los para expandir essa experiência bem-sucedida de Itaipu em todo, pelo menos em toda a América do Sul.
Perfeito. Você já falou também aí das perspectivas futuras da Binacional. Tem mais alguma coisa que você queira destacar em relação a isso?
Olha, eu queria fazer um convite à população que está nos ouvindo para conhecer Itaipu. Primeiro, venham conhecer Foz do Iguaçu. Aqui, a Terra das Águas, tem muita coisa bonita, mas venha fazer um turismo para conhecer o que é Itaipu. Itaipu é uma empresa gigante, ela é uma revolução da engenharia civil, mas também é uma revolução da integração, porque vive ao mesmo tempo Paraguai e Brasil e dirige a empresa juntos, e também, principalmente, essa experiência de defesa ambiental, de qualidade ambiental. É possível gerar riqueza sem destruir o meio ambiente. Venham nos conhecer.
Perfeito. Diretor, para finalizar, você está aqui no Congresso da ERP, é o 26º Congresso, né, da entidade. Como é que está sendo a sua experiência aqui? Fala um pouquinho aí da importância também de participar desse evento que reúne radiodifusores do Paraná inteiro, autoridades, enfim, gostaria de ouvir um pouquinho.
É uma experiência muito rica, até porque eu não sou da área, embora seja professor, mas não sou da área de comunicação. Então, trocar essa experiência com profissionais da área, as suas expectativas e os seus desafios nos ajudam muito. Até porque todos nós vivemos em desafios, seja Itaipu com a transição energética, seja os radiodifusores, não com a disputa, mas com a existência das redes sociais, do streaming. Ou seja, tudo isso nos leva todo dia a construir um novo aprendizado. Então, eu diria que é mais uma experiência muito boa, estou aprendendo muito. E acho que poderemos construir grandes parcerias Itaipu e esse setor importante da sociedade paranaense.
Perfeito, muito obrigada pelo esse momento, pela sua entrevista, por nos fornecer informações importantes dessa empresa que é tão essencial, né, aqui para o Paraná.
Eu que agradeço a oportunidade, Fernanda. Um grande abraço a todos.